Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo inteiro com transmissão pelas principais plataformas digitais. A pandemia de Covid-19, que ainda não acabou e ceifou 700 mil vidas no Brasil, evidenciou a importância do SUS, da ciência, do Plano Nacional de Imunizações e dos profissionais de saúde. Mas no Brasil, o que vimos foi o desmonte de muitas dessas estruturas, o negacionismo científico como política de Estado e a transformação do Ministério da Saúde em uma porta giratória de ministros, no momento mais agudo da crise. Diante deste legado, a tarefa de remontar a pasta e o SUS é das mais urgentes e também das mais difíceis do novo governo, e foi agravada neste início de ano pela tragédia de saúde pública que assola a terra indígena Yanomami. À frente deste desafio está, pela primeira vez na história, uma mulher. Sua chegada ao posto é justamente um reconhecimento à sua luta pela vacina, à defesa da ciência e à dedicação à saúde pública nas últimas 4 décadas. Para tratar de todos esses temas que são vitais, o Roda Viva recebe nesta noite a ministra da Saúde e ex-presidente da Fiocruz, Nísia Trindade.
Nísia Verônica Trindade Lima nasceu em 1958 no Rio de Janeiro. É doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política e graduada em Ciências Sociais. É a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde. Também foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz, instituição histórica de ciência e tecnologia, entre 2017 e 2022. Nísia liderou as ações da Fiocruz no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e fez articulação com o Ministério da Saúde, a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para a produção da vacina em território nacional. Com a pandemia, a Fiocruz criou um novo centro hospitalar no campus de Manguinhos, aumentou a capacidade nacional de produção de kits de diagnóstico, organizou ações emergenciais junto a populações vulneráveis, lançou um manual de biossegurança em escolas e tornou-se o laboratório de referência para o OMS em Covid-19 nas Américas. Em dezembro de 2020, Nísia Trindade foi eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Em 2022, se tornou membro da Academia Mundial de Ciências para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento. Nísia é autora de artigos, livros e capítulos com reflexões sobre os dilemas da sociedade nacional, como sua tese de doutorado em Sociologia, Um Sertão Chamado Brasil.
Para entrevistar a ministra Nísia Trindade, nós convidamos Basília Rodrigues, analista de política da CNN Brasil, em Brasília, Constança Tache, jornalista de saúde do jornal O Globo, Elaíse Farias, cofundadora e editora de conteúdo da agência Amazônia Real, Jéssica Moreira, jornalista e cofundadora do portal Nós Mulheres da Periferia, e Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela. Boa noite, ministra. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu vi que a senhora teve uma agenda cheia, teve no Rio de Janeiro, né?
Exato. Boa noite, Vera. Um prazer estar aqui, ser entrevistada por mulheres tão potentes. É muito bom. Tive uma agenda intensa no Rio de Janeiro, participando da posse de Aloysio Mercadante no BN10 e também da inauguração do Supercentro Carioca de Exames de Saúde, e com o presidente Lula.
Eu queria começar perguntando à senhora sobre vacina, ministra, que é uma espécie de obsessão aqui desse programa e minha também. A gente viu a total depauperação do Plano Nacional de Imunizações a ponto de correr o risco da volta de doenças que estavam erradicadas há muito tempo. Essa eu vi que é uma das prioridades que a senhora elencou para a sua largada no Ministério e justamente neste mês vai ter início a campanha de vacinação. Queria saber qual é o foco dessa campanha, no que ela vai se concentrar e como comunicar a famílias que foram inseminadas com negacionismo a importância de vacinar os seus filhos, algo que sempre foi tão consensual no Brasil.
Pois é, Vera, nós temos uma tradição de 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. Já tivemos uma cobertura para poliomielite, para sarampo, na faixa de 90%, que é o que nós queremos recuperar. E hoje essa cobertura não está chegando a 70%, por exemplo. Então, eu defini com a equipe do Ministério, com toda a equipe do governo, do presidente Lula, a ideia de um movimento nacional pela vacinação. E fizemos isso também junto ao Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde. É muito importante também falar dessa institucionalidade do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde é impotente para lidar com tantos desafios sem articular o nível estadual, o nível municipal. Isso é muito importante. Então, dentro desse movimento nacional pela vacinação, o que é importante é, de fato, uma adesão da sociedade, da área de comunicação, para que nós atinjamos a todas as pessoas que hesitem em se vacinar ou vacinar as crianças e adolescentes. Então, desde a Fiocruz, acompanhava um programa pela reconquista das coberturas vacinais e agora no Ministério da Saúde, que é uma prioridade de campanha também do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, colocar de uma maneira organizada. Primeiro, o reforço à rotina. Nós transformamos o Programa Nacional de Imunização no departamento para dar mais força a essa atividade. Nós vamos começar em fevereiro com uma vacinação de reforço de Covid-19 para aqueles grupos populacionais numa situação mais vulnerável, inicialmente pessoas com 70 anos ou mais, populações indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde, enfim, categorias mais vulneráveis às formas graves de Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alertado a sociedade a importância de todos terem seu esquema vacinal completo. As vacinas autorizadas pela Anvisa, elas evitam as formas graves, a hospitalização e a morte. Então, é muito importante, né? Nós já saímos dessa situação terrível, né? Cujos números são lamentáveis, de 700 mil pessoas, vidas perdidas. Nós vamos começar com a vacina Covid-19, mas nós vamos estar também logo a seguir, porque isso tudo está sendo feito mediante reposição de estoques de vacina também, para que esteja a vacina disponível para essa vacinação. Iremos, na sequência, trabalhar com a vacinação de crianças e adolescentes e trabalhar com essa ampla reconquista, né, como eu disse, das coberturas vacinais, atuando junto ao Ministério da Educação, junto à sociedade como um todo. Então, como fazer com que essa campanha negacionista, essa perda da confiança de vacina seja revertida? Eu não tenho uma solução mágica, mas eu creio que o esclarecimento, a informação, a sensibilização, tornar isso não uma campanha do Ministério da Saúde, mas um movimento de toda a sociedade, chamar o Zé Gotinha de volta, né? Esse personagem foi criado na década de 80 e que se tornou um ícone, um grande sucesso, né? Criado pelo artista Darlan Rosa. Então é muito importante hoje termos toda a sociedade e tenho conversado com todos os segmentos nesse sentido, lideranças religiosas, artistas, né? Toda a sociedade precisa se envolver nesse movimento nacional.
Com certeza. Elaíse, por favor.
Boa noite, ministra.
Boa noite.
Ministra, né, o mês passado, né, o Brasil conheceu uma realidade de genocídio de mais de 5 séculos através da situação dos Yanomami, né? O Brasil ficou chocado com imagens de indígenas desnutridos, mães morrendo de fome, né? E é muito, todo mundo conheceu que isso é causa do garimpo, né? Causado pelo garimpo. Mas a gente, isso é um aspecto, mas a gente sabe que os povos indígenas, né, a assistência à saúde indígena tem uma deficiência histórica, não é de agora. Por exemplo, no Dissei Yanomami, né, no Distrito Especial de Saúde Indígena, não havia paracetamol, insumos muito básicos, né? Profissionais de saúde tinham que improvisar, como eles relataram, por exemplo, na Amazônia Real. Então, é um problema histórico que acontece em todos os DCs, são 35 DCs que tem no Brasil, né? E a situação dos Yanomami é a situação mais trágica. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Uma delas, no caso dos Yanomami, o que é preciso fazer de mais urgente? O que é emergencial para atender os Yanomami? Tirar os indígenas que estão morrendo todos os dias, é a notícia que a gente recebe, né? E também um plano a médio e longo prazo, para que não seja algo apenas agora, emergencial, e depois se esqueça, para que não fique só uma ação pontual. Eu estou perguntando especificamente no caso do Yanomami, né?
Não, Elaís, obrigada pela sua pergunta. Desde o período de transição de governo, portanto, desde o mês de novembro, recebíamos alertas, denúncia de casos até de roubos de medicamentos, além de uma situação muito, muito grave com relação à saúde. Então, desde o início, o governo estávamos buscando nos organizar para enfrentar essa realidade. E eu vou resumir um pouco as ações que têm sido feitas. No entanto, eu queria dialogar com vocês, é verdade, são 500 anos de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo desrespeito aos povos indígenas, mas eu não vejo isso como um processo linear. Nós tivemos momentos de avanço, a Constituição de 88 marca um avanço, a criação da Secretaria de Saúde Indígena foi uma reivindicação dos povos indígenas, que tem problemas históricos, mas a situação que nós vivemos hoje é fruto de um descaso e de uma ação que eu gosto de definir que o descaso é uma política também, né? O descaso mostra uma falta de visão de assistência necessária, de compromisso constitucional que o Estado tem. Então, esse quadro mais grave, neste momento, está muito ligado aos últimos 4 anos de governo, eu não tenho dúvida disso. E não só eu não tenho dúvida disso, como eu acompanhei o trabalho do Grupo de Saúde Indígena, da Fiocruz, da Associação de Saúde Coletiva, durante a pandemia, identificando uma série de situações graves, não só no território Yanomami, e também indicando medidas que precisariam ser feitas, isso numa ação a partir da Associação Indígena dos Povos Indígenas do Brasil, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que eu acompanho, apesar de não ser minha área de especialidade. Então, é importante dizer isso. Apesar de ser um problema histórico, sim, um país marcado por desigualdade, no caso dos povos indígenas, tendo que fazer muito para ter uma política adequada, a realidade do povo Yanomami, ela é uma realidade de agravamento pelo garimpo ilegal, que se expandiu terrivelmente nos últimos anos e que gerou uma desorganização do modo de vida. Então, do ponto de vista de ações imediatas, no caso do Ministério da Saúde, nós definimos uma emergência sanitária por desassistência, né? O Covid foi uma emergência sanitária ligada a uma pandemia, a um vírus. Neste caso, é a desassistência. Como a desassistência tem um efeito tão grave quanto o vírus, né, disseminado. E, além da malária, desnutrição, como nós temos visto no caso das crianças. Então, é um quadro muito grave mesmo. E nós, o que nós fizemos, então, no caso da saúde, foi mobilizada a Força Nacional do SUS, que foi uma força criada no segundo governo Lula, a partir daqueles casos de enchentes no Rio de Janeiro, para pensar em situações de desastre, o que fazemos? O ministro, à época, era o ministro Alexandre Padilha. Então, criou-se essa Força Nacional do SUS, que já foi mobilizada muitas vezes. Agora, nós temos 40 profissionais de saúde em território indígena, em território Yanomami, para dar uma assistência. Mas isso é uma ação emergencial. Em paralelo, nós estamos trabalhando também um edital do programa Mais Médicos, que estava aberto, e ações desde da assistência alimentar até o que é muito importante, condições mínimas de segurança para que os profissionais de saúde possam atuar, isso como emergência. No médio e longo prazo, nós temos que permitir a reorganização do modo de vida indígena, porque o que acontece é uma grande desorganização, contaminação dos rios, né, pela pesca, dificuldade das suas relações se estabelecerem da forma tradicional. Então, o que nós vemos realmente é um processo muito grave, que não vai ter uma solução plena de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, nós já estamos com ação coordenada pelo Ministério da Justiça, que se chama de desintrusão, ou seja, de retirada do garimpo ilegal do território Yanomami. Então, é uma situação complexa, mas eu creio que com as medidas emergenciais e com um plano de médio e longo prazo, nós vamos poder dar conta desse grande desafio. E, ao mesmo tempo, nós estamos reestruturando a saúde indígena, que é um subsistema dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu conversei com muitas lideranças indígenas, nós temos uma liderança indígena nesta secretaria, além do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, e as lideranças me falaram, ministra, é a única política do governo 24 horas no território indígena. Para nós é muito importante manter o trabalho da saúde indígena.
Basília.
Ministra, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Basília.
Eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, se as histórias tristes das 700 mil pessoas que faleceram em virtude da Covid-19, de suas famílias também, acabaram, de certa forma, caindo no esquecimento do brasileiro, a tirar pelo resultado das eleições em alguns municípios, em estados como no Rio de Janeiro, em que a gente tem a eleição ao cargo de deputado federal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Até nas pesquisas eleitorais, quando de maneira qualitativa as pessoas, os entrevistados, eram perguntados sobre o que mais lhe preocupa, as pessoas respondiam mais economia do que aspectos relacionados à saúde, à Covid-19. Pareceu no ano de 2022 que o assunto pandemia foi morrendo, literalmente. A senhora acha quando virá o dia D e a hora H de responsabilização das gestões passadas do Ministério da Saúde sobre os erros e omissões no combate à Covid-19?
Bom, primeiro, Basília, eu acompanhei, mais do que acompanhei de perto, como foi mostrado aqui no Roda Viva, eu coordenei muitas ações a partir da Fundação Oswaldo Cruz, nesse enfrentamento à pandemia de Covid-19. O que nós vemos é que, o que eu sempre defendi, é que não há nenhuma oposição entre saúde e economia. Mas, no entanto, as vidas das pessoas foram afetadas pela doença, mas também pelas questões sociais que o enfrentamento à pandemia provoca. Então, isso é uma compreensão que nós devemos ter. Na verdade, é preciso ter as medidas sanitárias necessárias, que todas que foram preconizadas, como o uso de máscara, a vacina como arma mais segura, mas também a proteção social. Nós deveríamos ter tido um programa mais amplo de proteção, para além do auxílio. Então, acho que esse é um ponto muito importante, que nós estamos, inclusive, discutindo, e junto à Organização Mundial da Saúde, para um novo documento global sobre possibilidades de emergências sanitárias e pandemias, medidas que devem ser tomadas, orientações para todas as nações, compromissos, entre eles também a proteção social, né? E é muito importante existir uma política que proteja as pessoas numa situação em que há redução da possibilidade do trabalho, impacto em pequenos negócios, né? Então, eu te diria que não vejo uma oposição. As duas coisas têm que trabalhar juntas. Certamente, a população foi afetada por uma crise sanitária, também por uma crise social e econômica. Então, eu vejo dessa forma. Agora, é nossa responsabilidade que esse fato não seja esquecido, né? Como fazer isso? Eu creio que nós temos que divulgar amplamente o que aconteceu, o fato do Brasil ter 2,7% da população mundial e ter tido 11% das mortes, né? Infelizmente, essa é a realidade. Tendo um sistema único de saúde que deu respostas, tendo instituições como Butantan, Fiocruz e Anvisa que deram respostas, universidades fazendo pesquisas, procurando contribuir nesse processo, e, no entanto, nós temos esse quadro, porque isso conviveu, como já foi dito, com negacionismo, não é? Com medidas que não ajudaram a população a se proteger de forma mais adequada. Então, eu creio que a nossa responsabilidade não deixar esquecer. Chegamos a discutir durante o período de transição até mesmo um memorial dessa experiência, e isso nós devemos fazer com tudo aquilo que afeta a vida da nossa sociedade e com todas as formas políticas, governos, que não vão ao encontro do que se precisa fazer numa situação de crise, que é a orientação pela ciência, o diálogo e esclarecimento com a sociedade e o fortalecimento da democracia. Essas coisas têm que caminhar juntas para que a sociedade possa acompanhar essas medidas e para que o Estado cumpra com seu dever, que é de proteger a sociedade, é, de, no caso da saúde, proteger as vidas e de preparar e nos preparar para futuras pandemias, que foi também uma das ações que eu procurei coordenar na Fiocruz e que agora no Ministério da Saúde também pretendo contribuir já com um nível de responsabilidade muito mais amplo.
Jéssica. Boa noite, ministra. É um prazer estar aqui hoje falando também com vocês. Ministra, falar sobre a pandemia é a gente lembrar da importância da estratégia da saúde da família, que as equipes tiveram um papel fundamental indo à casa das famílias em diversos territórios. A estratégia Saúde da Família, inclusive, é muito importante como uma porta de entrada do SUS para conhecer os territórios onde atua. Essas equipes são multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, psicólogos e também as agentes comunitárias de saúde, que quem melhor do que elas para conhecer as periferias e territórios, né, diversos no Brasil. Qual é a importância da estratégia Saúde da Família na sua gestão para a gente fortalecer também e diminuir as filas que se intensificaram, inclusive, diante da pandemia? Como que a gente pode ampliar e fortalecer a estratégia da Saúde da Família para que mais territórios, né, porque infelizmente ela não está em todos os bairros, todos os territórios, para a gente ter ainda mais esse respaldo, né, dessa saúde integral, que olha não só para o sujeito de um modo, né, mas de uma maneira integrada, né, em todos os aspectos ali de um território.
A estratégia da saúde da família é uma prioridade absoluta, né, nesse nível da atenção básica à saúde. A estratégia da saúde da família é a principal estratégia, como você bem colocou, nesse nível de atenção, é ela que permite resolver muitos problemas de saúde, orientar, né, a população, identificar problemas que possam requerer atenção especializada. Então, essa é uma estratégia que será fortalecida de uma maneira assim, absoluta na gestão do Ministério da Saúde. O que você também colocou em relação ao papel dos agentes comunitários de saúde é importante para essa linha de cuidado e é importante até mesmo, você citou a questão da pandemia, para uma vigilância em que os primeiros sinais de um problema de saúde, uma febre que, né, não se identifique muito bem, como ocorreu com dengue, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nos anos 90, que novas formas, né, novas cepas do vírus começaram a ser identificadas a partir de trabalhos assim. Então, essa prioridade será absoluta. A relação com o programa de redução das filas é exatamente nesse nível da integralidade da atenção, né, porque nós podemos, com o cuidado nessa área da atenção básica, evitar que muitos problemas de saúde se agravem, né, e trabalhando dessa maneira, uma linha de cuidado integrada, nós podemos, de fato, ter uma melhora substantiva no atendimento à saúde. Onde a estratégia de saúde da família foi mais amplamente utilizada, muitos estudos mostram o impacto positivo na saúde das pessoas.
Com isso, então, a gente faz um breve intervalo, vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Roda Viva e volta logo mais com mais Roda Viva com a ministra Anísia Trindade. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ministra da Saúde, Anísia Trindade. Muita gente perguntando sobre o botão do Zé Gotinha que a ministra está usando. Ele é distribuído em alguns lugares, mas não tenho esse serviço para dar. A ministra disse que ele vai ser feito, né? Vão ser feitas novas levas.
O meu eu consegui no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Vera.
Ai, então,
mas eu acho que teria que fazer essa encomenda, com certeza.
Acho que é bom até para engajar. Constança, por favor, sua pergunta.
Boa noite, ministra. Quando a senhora estava à frente da Fiocruz, dizia que a Fiocruz era uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. E a senhora conseguiu sobreviver ao governo Bolsonaro, que era um governo não muito pró-ciência. E acabou dilapidando outras fundações culturais, como a Casa de Rui Barbosa. Eu queria saber se houve um momento em que a senhora achou que a instituição, que a fundação e os pesquisadores estavam em risco no governo passado?
Houve ameaças, né, a muitos pesquisadores, grupos de pesquisa, como foi o caso do trabalho sobre o uso de cloroquina para a Covid, né, liderado por pesquisadores da nossa instituição, e o que ficou muito em evidência, o pesquisador Marcos Lacerda, que inclusive ele e a Adele Benzaquem iam receber um prêmio de mérito científico, esse prêmio foi retirado. Eu mesma fui alvo de campanhas mais de redes sociais. Então houve esse tipo de pressão de uma maneira muito, muito forte, muito acentuada, como uma outra pesquisa grande feita sobre o uso de drogas no Brasil, por pesquisadores também renomados. Então, esses, eu diria, momentos de muita atenção. Mas eu creio que, quando nós falamos uma instituição de Estado, e até tem um estatuto que prevê um mandato, né? Então, eu fui eleita para 2 mandatos, não completei o segundo, devido ao convite do presidente Lula, mas o que eu procurei, junto com a equipe que estava comigo e o Conselho Deliberativo fazer, foi sempre, claro que é um instituto vinculado ao Ministério da Saúde, portanto, pactuar ações com todos os ministros da Saúde desde a gestão do presidente Temer, né? Porque eu entrei em 2017 com todos os ministros da Saúde, responder como instituição vinculada ao Ministério da Saúde, mas sem perder a sua visão de instituição de Estado, ou seja, que responde a uma política mais ampla pela sua missão, né, que é uma missão de gerar conhecimentos para a saúde, disseminar esses conhecimentos e também gerar tecnologias e disseminá-las, né, em várias áreas que compõem a saúde. Então, foi essa orientação. E durante a pandemia, a orientação foi muito clara. O nosso papel tem que ser coordenar todo o esforço da instituição para respostas muito importantes para a sociedade. Vacina, atenção hospitalar no centro COVID-19 que foi criado, pesquisas, inovação ligada à pandemia, comunicação, porque a comunicação ela é estruturante para respostas a uma pandemia. Então, foi essa coordenação, o diálogo com a sociedade, o diálogo com os organismos internacionais, foi o meio que eu vi de fortalecer essa visão institucional dentro do que nós entendemos como uma instituição de Estado, que tem uma missão, né, uma missão que é levar o conhecimento científico dedicado ao Sistema Único de Saúde.
Mariana.
Boa noite, ministra. Eu queria falar um pouquinho sobre o SUS. Quando o SUS foi criado no final da década de 80, predominavam no Brasil os eventos chamados eventos agudos, né? Desnutrição, doenças infectocontagiosas, mortalidade materna era muito alta, mortalidade infantil. E o SUS foi pensado nessa realidade, né? Só que da década de 90 para cá houve uma mudança nas condições de saúde da população brasileira, né? Hoje a gente tem, primeiro, uma mudança demográfica, né? O número de pessoas mais velhas aumentou muito. E hoje nós temos predomínio das doenças não transmissíveis, né? Que são as doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes, enfim. Isso trouxe um desafio para todos os sistemas de saúde do mundo, não só para o Brasil, né? A OMS afirma que 70% das mortes hoje, mais de 70% das mortes no mundo ocorrem por causa das doenças não transmissíveis, que a gente vai ter um grande desafio no Brasil com a população cada vez mais idosa, envelhecendo mal, em condições ruins. E apesar da gente ter um bom programa como estratégia, né, da saúde da família, com 290 mil, se não me engano, agentes de saúde comunitários, ainda é um desafio porque a atenção básica ainda não conversa, segundo alguns especialistas, tanto com os outros níveis de atenção em saúde, os níveis secundários e terciários, que incluem os hospitais, os serviços especializados. Como lidar com esse desafio agora? Como o Ministério pretende lidar com isso?
Primeiro, Mariana, nós estabelecemos essa visão da integralidade, que é não pensar a atenção especializada desvinculada da atenção básica em saúde, né, promover exatamente essa ideia das linhas de cuidado. Então, isso tem sido um esforço desde o primeiro dia de gestão e desde mesmo nas discussões no período de transição fazíamos isso. Isso será possível com a ideia de fato, promover essas linhas de cuidado e, ao tempo todo, articular as equipes que no Ministério compõem atenção primária e atenção especializada, o próprio trabalho junto ao Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Nós restabelecemos esse diálogo, então é uma agenda que nós vamos estar trabalhando de forma muito constante. O Brasil precisará avançar para uma política nacional de atenção especializada. Né? Isso nós já houve propostas nesse sentido em gestões anteriores, mas nós retomamos hoje num novo cenário demográfico, como você bem apontou. Agora também pontuar que o Brasil é um país muito complexo, que nós temos o problema do envelhecimento da população e das doenças crônico-degenerativas, mas ao mesmo tempo nós ainda temos situações de doenças infecciosas, de desnutrição, a fome que retornou. Então, toda essa realidade complexa não admite uma solução única, Mariana. Daí, acho que essa visão da integralidade, o Ministério da Saúde trabalhar com esses múltiplos desafios.
Ministra, desde que o programa começou, está bombando no YouTube, nas redes, um monte de mensagem das entidades ligadas à enfermagem, dizendo sem enfermagem não tem Zé Gotinha, por conta do clamor aí, da reivindicação por um piso nacional para a categoria. Ele foi aprovado, depois seu pagamento foi sustado por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, e no fim do ano o Congresso aprovou uma PEC, mas ainda tem uma discussão a respeito da destinação desses recursos. Tem um clamor pela edição de uma MP para complementar essa PEC. Eu queria saber em que pé está essa discussão e se tem uma solução para ela no curto prazo aí para sair, para ser anunciada.
Sim, inclusive o próprio presidente Lula né, hoje, na posse do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ele mencionou a prioridade do piso da enfermagem. Então, a determinação é que tenhamos uma solução rápida. No Ministério da Saúde, nós definimos um grupo de trabalho e estabelecemos diálogo com o Fórum Brasileiro da Enfermagem, com várias representações, também com parlamentares e com outros ministérios, porque a determinação foi de que se definisse claramente a fonte, né, necessária para esse pagamento. Isso foi apontado na PEC, mas houve esse apontamento de uma estabilidade nesse fundo e uma avaliação do impacto dessa medida também. Então, nós trabalhamos nesse grupo de trabalho com essa visão de impacto e já esboçamos uma proposta de medida provisória que tem que ser discutida nos vários níveis de governo, Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, até chegarmos à posição final sobre essa medida provisória e ela ser encaminhada ao Congresso. Ou seja, será algo a curto prazo, né? Só não vou definir o prazo aqui porque não é uma decisão isolada do Ministério da Saúde. Mas hoje o próprio presidente Lula foi muito claro, até porque eu tenho o mesmo entendimento dele, a categoria de enfermagem, ela, de fato, além do seu histórico de contribuições, tem uma situação salarial que requer uma visão por parte do governo e também foi uma categoria que sofreu gravemente no contexto da pandemia, como pesquisas muito importantes demonstraram.
Sim, está aberta a roda. Basília, está se mexendo ali.
Mais médicos. Ah, e perguntar de mais médicos, ministra. O que vai virar desse programa nesse novo governo? E eu aproveito para saber como que o governo vai cumprir uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que determinou o retorno ao trabalho de médicos cubanos que continuam morando aqui no Brasil. São profissionais, alguns ficaram no Brasil, outros chegaram até retornar para Cuba, mas por terem família aqui no Brasil, pegaram avião de volta. Tem uma entidade que representa os médicos intercambistas, inclusive aqui entrou com pedido na Justiça, que afirma que esta decisão determinando a reintegração desses médicos que já estão aqui no Brasil, só que em subempregos, como motoristas de aplicativo, canteiros de obra, poderá alcançar 2.637 profissionais cubanos. O que vai acontecer com este grupo mais específico, que já está aqui no país e disposto até a trabalhar em cidades de mais difícil fixação, como o próprio caso da comunidade dos Yanomami, e com o programa em si, né, mais amplo, mais médicos, vai continuar numa nova etapa, trazendo profissionais de fora do Brasil?
Bom, primeiro, em relação à decisão da Justiça, como é uma decisão judicial, nesse momento a própria área jurídica do Ministério está analisando essa decisão para vermos de que maneira, não é, junto com as outras instâncias de governo, nós vamos lidar com esses profissionais médicos cubanos. Isso em relação à decisão judicial. Mas em relação ao programa, nós temos uma lei, né, que é a Lei do Mais Médicos, vamos nos basear nessa lei, mas o que nós vamos fazer nesse momento também, e já estamos com estudos avançados para uma nova edição do programa, é estudar formas de maior incentivo aos médicos formados no Brasil. Isso é uma prioridade. Verificou-se que a dificuldade, muitas vezes, em conseguir uma maior formação, qualificação, é um fator de desestímulo e de abandono, portanto, do programa. Então, vamos trabalhar com esse dado, buscando incentivar. E vamos trabalhar dentro do quadro da lei para garantir o provimento de médicos onde não há médicos. Esse é um problema muito grave no Brasil e nós precisamos superá-lo. Também dizer que houve uma avaliação muito positiva dos médicos cubanos nas regiões onde eles foram. Isso também é importante ser dito. E dizer que o Mais Médicos, ele não foi nem possível fazer as chamadas dos editais que ocorreram porque não houve alocação de recursos. É muito importante dizer isso também. Todas as medidas que eu estou comentando aqui só são possíveis porque houve a PEC da transição, garantindo programas essenciais, prioritários, que tinham sofrido cortes no governo anterior na faixa de 60%. Né? Então, acho que é muito importante também deixar esse ponto muito claro, viu, Basília? Mas a ideia é nós reapresentarmos o Mais Médicos com incentivos, com uma forte associação com incentivos à qualificação, à formação, especialidades, formação voltada para mestrado profissional em saúde da família. Esse é o desenho que nós estamos fazendo. Nosso prazo previsto é em março já termos o desenho do programa e a nova edição já sendo feita. Mas nós temos edital em curso que garantimos os recursos. É um deles, inclusive, para a saúde indígena. Nós vamos trabalhar para esse preenchimento de vagas.
Então, ministra, Laís, tinha pedido, podem ir direto, menina. Eu queria ainda entrar na
pergunta da Basília, né, sobre Mais Médica, né? E, bom, regiões da Amazônia, o programa era fundamental, né? Eu estive em aldeias indígenas que, depois do fim do programa, ficaram totalmente desassistidas, né? É importante, realmente, esses profissionais, sobretudo para a saúde básica, mas precisa ir além, né? Não precisa. No Amazonas, no interior do Amazonas, se uma pessoa fica doente numa cidade, não precisa nem ser em aldeia, ela tem que ir para Manaus. O interior do Amazonas não tem especialistas, né? Então, uma das maiores... Isso, quando os Mais Médicos vão para zonas rurais, áreas ribeirinhas, quilombolas, terras indígenas, não apenas... Por isso que eu digo, não é só terras indígenas, né? Então, e o que eles dizem sempre? E eu mesmo, como moradora de lá, posso falar que não basta mandar mais médico, não basta só isso. Você precisa levar remédio, insumo, estrutura. Um médico especializado também, né? Porque isso acaba inchando quando não tem um médico especializado numa determinada cidade. Vai para Manaus. Por exemplo, na Covid, um dos maiores problemas que nós tivemos lá no Amazonas foi isso. Não tinha leito de UTI no interior do estado e ia inchar e ia esgotar os hospitais, né, as unidades hospitalares de saúde em Manaus. Né? Então, ou seja, estamos todos empolgados, né, entusiasmados com o retorno do Mais Médico, mas não é preciso, né, não basta isso. É preciso ampliar esse programa, né, com a estrutura. E o que eu queria saber, o que a senhora acha? Ainda tem mais um ponto muito interessante, já que a senhora falou
sobre... Vamos deixar ela responder isso para a gente poder fazer o programa girar mais um pouco, por favor, tá, ministra.
Não, Laís, eu concordo inteiramente. Bom, primeiro dizer que além dos médicos, também as equipes de saúde da família, como já mencionamos aqui, né, profissional de enfermagem, todos os profissionais que compõem as equipes de saúde da família são muito importantes. Com relação às especialidades, a região amazônica agora, como hoje nós lançamos esse programa de redução das filas de cirurgias eletivas, consultas, diagnóstico, é importante também dizer que nós, retomar aquilo, nós queremos trabalhar para uma política nacional da atenção especializada, porque, de fato, né, a região amazônica isso é mais sensível. Mas isso é verificado em todo o Brasil, nós precisamos fazer isso. E no caso da região amazônica, mais ainda. Então, a ideia também é pensarmos não apenas na atenção básica, mas dessa forma integral e valorizarmos a atenção especializada. E no caso desse programa específico que nós lançamos hoje, até mesmo poder levar equipes também de outros estados para esse momento em que precisamos reduzir, não é, essa fila, né, para usar a expressão que a gente tem usado, de uma maneira mais efetiva e dar uma resposta mais imediata, ministra, mais estruturar essas ações.
Assim como a população indígena, a gente sabe que a população negra, né, localizada também nas margens das cidades no Brasil todo, sofreu muito na pandemia. A gente sabe que a doença, né, no Brasil, ela tem cor, ela tem CEP, e que a gente, né, mais de 56% da população é preta e parda no Brasil. Diante disso, a gente tem uma política também, desde 2006, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. fruto do movimento negro, movimento de mulheres negras, muito aguerridos, né, durante os anos 2000, que participaram fortemente das conferências nacionais de saúde. Agora, nessa nova gestão, quais são os caminhos para a gente realmente colocar em prática a política nacional da população, da saúde integral da população negra, pensando todos os recortes e também se há alguma interseccionalidade com outros ministérios?
Ah, excelente, Jéssica. Bom, eu vou começar pelo final, né? A política de saúde integral à população negra é uma prioridade, não só para o Ministério da Saúde, devo dizer isso, mas no Ministério da Saúde é onde essa política deve ser coordenada. E eu tive importantes discussões com lideranças, não só do campo da saúde, mas lideranças representativas da população negra, em busca do seu espaço de representação, né, da efetividade dessa representação também. Então, um ministério parceiro é o Ministério da Igualdade Racial. Eu, inclusive, promovi uma reunião conjunta com a ministra Aniele Franco. E com que propósito? Bom, a questão central é combater o racismo estrutural, porque todos esses indicadores que você falou, né, quer dizer, a população preta que teve mais mortalidade por Covid, as mulheres pretas as que têm maior mortalidade por parto, quer dizer, mortalidade materna, que se agravou nos últimos anos, a incidência maior, né, sobre as mulheres negras. Então, esses indicadores, muitas vezes falam em saúde da população negra, pensamos, por exemplo, em anemia falciforme, que é também uma prioridade a ser atacada. Mas, na verdade, o racismo estrutural é o principal elemento a ser combatido, porque ele faz com que a atenção seja diferente, o cuidado seja diferente e que, portanto, o efeito sobre a saúde seja muito grave. Então, nós temos uma coordenação da saúde da população negra, mas nós vamos trabalhar essa questão transversalmente no Ministério da Saúde e também com outros ministérios, como é o caso do Ministério da Igualdade Racial.
Ministra. Ah, diga, Mari. Depois... Eu queria falar um pouquinho da desigualdade que existe, né, entre o que é oferecido em termos de diagnóstico e tratamento oncológico no serviço privado e no SUS, né? Acho que esse é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar, que não é simples, né? A gente vê que tanto os usuários do SUS quanto especialistas, pessoas que estudam essa questão, dizem que há muita demora para conseguir consultas com especialistas, acesso a exames diagnósticos, o tratamento, o diagnóstico pelo SUS demora em média 270 dias para conseguir um diagnóstico pelo SUS. Além disso, a lei dos 60 dias, né, que obriga o SUS a iniciar o tratamento oncológico em no máximo 2 meses após o diagnóstico, nem sempre também é aplicada. Outro problema é que demora para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, incorporar novos tratamentos. A gente viu que mais ou menos 5% só dos medicamentos aprovados para uso no Brasil foram incorporados, nos últimos 10 anos, foram incorporados no SUS. A gente tem um problema de orçamento, a saúde tem um problema de orçamento e o tratamento oncológico e o diagnóstico também são caros. Como a gestão pretende enfrentar esse problema?
Bom, vou separar em duas partes, né, a resposta. A primeira é colocar a questão do câncer, do diagnóstico e do tratamento como prioridade nesse programa de redução de filas a que eu fiz referência. Ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo a área de câncer, estabelecendo a retomada do Conselho Nacional para essas políticas em relação ao câncer em nível do Ministério da Saúde. Isso é algo que nós já fizemos nesse início de gestão. E dentro dessa ideia de redução de filas, exatamente fazer com que não exista esse grave problema que você se referiu. Então, isso já apontado como prioridade dessa forma. Agora, de fato, há tratamentos com preços que são preços impossíveis, né? Praticamente se pode dizer isso. E como lidar com essa situação? Então, ao mesmo tempo em que há aprovação pela Conitec de medicamentos que sejam fundamentais para o tratamento de pessoas com câncer, nós estamos trabalhando e vamos trabalhar fortemente para reduzir a nossa dependência desses produtos. Como? Com o trabalho que tem sido feito na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é uma prioridade também, com novas terapias que vêm sendo desenvolvidas, que instituições de pesquisa, como a Fiocruz, o Instituto Butantan e as nossas universidades já vêm trabalhando nesse sentido. Então, essa é a forma, a meu ver, mais sustentável, né, de nós darmos resposta à questão dos tratamentos. E o Brasil tem condições de fazer isso, Mariana, sim. Eu falo isso com convicção porque venho, né, da tradição de pensar esse complexo. Então, é trabalhar com o nível da atenção e a questão da inovação e produção ao mesmo tempo. Encomendas tecnológicas, quando for o caso, aproveitar a potência que o Brasil tem para esse tipo de resposta. Então, é dessa forma que a gente está pensando em trabalhar essa questão.
Ministra, o governo Lula criou um departamento de apoio a comunidades terapêuticas, que usam a questão do isolamento, religião, abstinência para o tratamento do vício de drogas. Essa estratégia ela é criticada por especialistas. E, além disso, esse departamento ele está ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e não ao Ministério da Saúde. A senhora acha que é esse o caminho para o tratamento do vício em drogas?
Não, a questão das drogas é um tema assim, bastante complexo. Ele tem que ser visto também numa discussão de saúde integral, de promoção à saúde, de prevenção. Essa é a minha visão, assim, de uma maneira muito genérica sobre o tema. Com relação às comunidades terapêuticas, no período de transição, nós chegamos a ter diálogo com alguns representantes de comunidades terapêuticas e a nossa indicação é que esse tipo de abordagem ele não caberia no âmbito do Ministério da Saúde, porque qualquer comunidade que tenha um caráter de uma atenção a esse problema, ela teria que ser regulada nos parâmetros de um sistema de atenção à saúde. E, portanto, essas comunidades elas não têm a estrutura profissional de um serviço de saúde, de uma unidade de saúde, elas estariam, portanto, fora do escopo da saúde. Essa foi a discussão que tivemos no governo de transição. Agora, do meu ponto de vista, o Ministério da Saúde deve discutir com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério da Justiça, a melhor abordagem para a questão das drogas no Brasil, para a questão da proteção às pessoas, para uma visão que eu discuti muito dentro da Fiocruz, que é a questão da redução de danos, né, que é uma abordagem também muito trabalhada e muito utilizada quando se fala em drogas. Há pesquisas importantíssimas com dados sobre essa questão dos usuários e eu acho que nós temos que nos debruçar sobre essa pesquisa, conversar com especialistas para encontrar o melhor caminho para essa abordagem.
Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva com a ministra Anísia Trindade. O programa está bombando nas redes sociais. Eu volto já, já. Depois do intervalo, eu vou perguntar do Revalida, eu prometo. Não sai daí. Roda Viva está de volta, hoje recebendo a primeira mulher a ocupar o Ministério da Saúde no Brasil, Anísia Trindade. Ministra, outra questão que está bombando nas redes sociais é essa questão do Revalida. Muitas reclamações quanto à prova que foi aplicada pelo INEP, tanto quanto ao conteúdo, quanto ao valor da prova. Então, Revalida Justo é uma hashtag que está atraindo muitos médicos. Como essa questão está sendo discutida justamente nesse momento em que o Ministério quer atrair mais médicos para regiões remotas, tem essa demanda reprimida por validação de diplomas?
Eu creio que essa questão do Revalida, ela é fundamental. Hoje mesmo discutia com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, tenho discutido também com o secretário de Atenção Primária. O ministro Rui Costa da Casa Civil comentava de como ele, quando governador da Bahia, buscou estimular o Revalida na Universidade Federal da Bahia. Então, essa é uma pauta prioritária da minha agenda com o ministro Camilo Santana, do Ministério da Educação. Eu defendo que nós tenhamos uma ação muito forte para dar condições para um Revalida justo, como está na hashtag, que dê chances para essa validação. Então, isso é uma prioridade, vou tratar junto com o ministro Camilo Santana para encontrar uma forma de abrir esse espaço, essa possibilidade da revalidação dos diplomas.
Já tem um mapeamento de quantos profissionais estão nessa fila aí por validação dos seus diplomas?
Eu não tenho esse dado no momento, mas eu sei que há estudos nesse sentido no Ministério da Educação.
Né? Porque ela... Ministra, aberta a roda, diga, Laís.
Ainda sobre o tema do Mais Médico, né, que é tão importante, tão necessário, mas existe um dos grandes problemas, é a barreira linguística e o preconceito com populações locais, que a gente sente isso por parte de médicos, que muitas vezes chegam nas comunidades de forma muito idealizada, né, quando chegam, por exemplo, numa comunidade indígena. E um dos aspectos que sempre os indígenas, no caso, falando dos indígenas, comentam, que é a necessidade de ter uma formação complementar, intercultural, antes de começar a trabalhar, para que eles não cheguem lá com preconceito, com uma visão estigmatizada daquela população. E eu falo não apenas em relação aos povos indígenas, né, mas às populações rurais, às cidades pequenas da Amazônia, no caso, ou de outras regiões também, né? Ou seja, é preciso também, né, dar essa formação. Como é que a senhora e a sua gestão pretende atuar nessa questão da formação dos médicos que vão chegar nessa idade?
É até interessante, Laís, quando você fala da linguagem, eu me lembro, eu discuto isso no meu livro, que foi citado na abertura, Um Sertão Chamado Brasil, né, que um dos autores, que era o Emílio Willems, que eu estudei, ele falava, embora sejam brasileiros, parecem morar num país estrangeiro, não falam a mesma língua. Então, essa ideia de uma distância, né, uma distância cultural, que o processo de formação, não só dos médicos, mas de outros profissionais necessários, importantes, né, para esse país tão diverso, né, não é só desigual, é diverso também, né, precisa ter. Então, eu creio que isso deva se dar mesmo na formação e também alguns projetos específicos. Né? Eu me lembro, na minha época de graduação, o papel do Projeto Rondon, muitos colegas meus da medicina participaram, né, de outras áreas também. Então, eu creio que nós devemos ter uma atenção especial ao campo da educação, né, a formação em saúde e até, no caso de nós termos programas para a ida, né, de profissionais em áreas mais distantes, também ter esse cuidado, a interculturalidade, isso fazer parte dos programas, no caso de experiências que eu acompanhei pela Universidade Aberta do SUS, mestrados profissionais de saúde da família, isso já estava posto como uma necessidade. Muitos programas que eu pude acompanhar junto à Fiocruz da Amazônia, também trabalhando junto a populações, a parteiras na região amazônica, também com essa visão e com esse cuidado. Existem iniciativas boas, o que nós precisamos é dar força, dar escalas a elas e integrar no esforço nacional, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação. E, Laís, eu vejo que é possível caminharmos nessa direção.
Obrigada.
Mari?
Ministra, o Conselho Federal de Medicina recebeu acusações de alguns médicos, de muitos profissionais, de que não só foi omisso em relação à condução da pandemia, como apoiou algumas medidas do governo anterior, medidas que colaboraram para a gente chegar onde a gente chegou aqui com 700 mil mortos. Quando o Ministério revogou algumas medidas também no início do ano, o Conselho Federal de Medicina também se manifestou contrário a essa revogação das medidas. Eu gostaria de saber como está o diálogo com o Conselho Federal de Medicina neste momento, com a atual gestão.
Bom, como nós estamos num período ainda muito recente de gestão e, além da própria organização de equipe, me debrucei na questão da vacinação e na questão de estabelecer uma pactuação com os conselhos estaduais e municipais de saúde, ainda não fiz de forma organizada a reunião com o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos. Mas essa é uma meta, eu acredito no diálogo, né? Me pautei sempre pelo diálogo na ação pública e pretendo fazê-lo. Mas tenho conversado com profissionais da academia, da AMB, da Associação Médica Brasileira, com profissionais dos conselhos estaduais de medicina, é possível ver também uma expectativa positiva das ações do Ministério da Saúde por grande parte da comunidade médica. O diálogo mais estruturado com o Conselho Federal de Medicina é algo que pretendo fazer.
Ministra, dentro disso que a Mariana perguntou, a gente viu aí ao longo da pandemia a categoria dos médicos muito capturada pela polarização política. E a gente viu o negacionismo chegar onde a gente nunca imaginou que chegaria, foi na defesa por parte de médicos, o que é muito grave e agrava o problema. Tive esse discurso da liberdade irrestrita para se receitar medicamentos, levado ao paroxismo e ao risco de se prescrever remédios que não só não tinham eficácia comprovada, como poderiam fazer mal e agravar as doenças. Isso não é um problema grave que vai além desse diálogo mais burocrático, por assim dizer, com os conselhos? E tem a ver com a formação do médico? Existe alguma maneira do Ministério da Saúde entrar nesse vespeiro ou não é assunto para o Ministério da Saúde?
Não, eu creio sim, Vera, que é assunto para o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, naturalmente, que tem a responsabilidade, né, junto à pela formação em todos os níveis, né, desde do nível básico à formação superior. Mas, assim, eu até te diria que, na verdade, houve comprovação científica da não eficácia, né? Então, a gente tem até que ser bem claro nisso. No caso da cloroquina, foram feitos estudos, né, muito precisos, alguns estudos coordenados pela Organização Mundial de Saúde, e se demonstrou que não era eficaz, não é que não se sabia a eficácia. No início, ainda se poderia dizer isso. Mas a partir depois de 7 meses de pesquisa, já havia essa comprovação. Então, acho que é sério, sim. E até discutir a questão da ciência, né? Porque a medicina ela tem que se basear nas melhores evidências científicas disponíveis. Né? Não é que a ciência seja exata e que não possa ter contestação nem mudança. Né? A ciência não é dogma, por isso que eu falo, a gente tem que confiar na ciência. Não é ter fé na ciência. E isso significa o estabelecimento de consenso entre pares, o uso de metodologias adequadas. Né? Então, acho que devemos fortalecer a formação científica e humanística, né, nas profissões de saúde.
Ministra, eu tenho uma curiosidade sobre o que a senhora encontrou entrando lá no Ministério da Saúde, né? Assumindo então a cadeira que foi de outros gestores, inclusive muitos gestores, no último governo que passou. A senhora acessou os documentos, conversou com as pessoas, abriu aquela gaveta escondida. O que a senhora encontrou ali no Ministério? Se é possível obter elementos ou provas de que o Ministério ficou parado quanto às suas atribuições no combate à maior doença, o maior mal, né, desse último século que abateu a população em todo o mundo, mas se tratando aqui do Brasil, deu para entender que houve um erro lá de dentro ou algo que ficou restrito mesmo a manifestações políticas? Eu queria, para encerrar essa pergunta, introduzir uma frase de uma servidora que, ao saber que nós estaríamos aqui entrevistando a senhora, a gente está sendo aí alvo de muito assédio nas redes sociais, né, Vera? Uhum. Recebendo mensagens de pessoas querendo fazer perguntas também. Então, essa servidora, na condição de anonimato, escreveu: éramos tratados como comunistas na gestão anterior, a gestão do governo de Jair Bolsonaro. Agora, estamos sendo todos tratados como bolsonaristas. Está sendo uma caça às bruxas aqui dentro. Tem sido difícil ser servidor nos últimos anos. Então, o que a senhora encontrou lá e como tem sido esse contato com as pessoas que são base do Ministério da Saúde, independentemente de governos?
Bom, primeiro, eu vou fazer uma afirmação bem categórica. Não existe caça às bruxas no Ministério da Saúde. Né? Foram feitas nomeações de secretariado, de diretorias, como se faz em todo o governo, à luz de compromissos programáticos e capacidade técnica para os cargos. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, não há caça às bruxas. Se houver alguma situação, o Ministério tem, não só tem sua ouvidoria, mas qualquer caso reportado a mim como caça às bruxas, de perseguição, portanto, será prontamente avaliado, verificado. Né? Não existe necessidade de nenhum servidor ter atestado ideológico, isso poderia existir antes, pela sua pergunta. Agora, com toda certeza, não. O que eu encontrei no Ministério da Saúde? Eu encontrei muitas áreas totalmente desestruturadas. O Programa Nacional de Imunização, como um exemplo já dado, né? A toda a questão da saúde mental. Então, eu encontrei uma desestruturação de áreas essenciais. Tá? Encontrei também um clima positivo por parte de muitos servidores apostando numa melhoria. Também é importante dizer que muitas ações positivas tiveram curso no Ministério da Saúde, porque o Ministério tem um corpo técnico qualificado, ainda que muitas pessoas tenham se aposentado nos últimos anos, tenha ido, inclusive, alguns indo para outros institutos, né, com uma grande perda, né, desse corpo funcional. Eu espero, o Ministério da Saúde completa 70 anos, ter um corpo de servidores motivado, valorizado na sua competência técnica e trabalhando pelo programa que foi eleito pela maioria da nossa sociedade. Eu creio que é assim que se faz gestão pública.
Ministra, nos 30 primeiros dias do governo, vocês fizeram diversos revogaços, né? Dentre as revogações, uma das portarias, né, que caiu do anterior governo é antiabortista, né, com a portaria 2561. Na nova gestão, qual que é o espaço, quais são as estratégias para se discutir os direitos sexuais reprodutivos de mulheres, populações LGBTQIA+, como que a senhora vê isso nessa nova gestão?
Os direitos reprodutivos, seja das mulheres, LGBTQIA+, eles são prioridade numa visão de saúde integral. Né? No caso das mulheres e no caso da portaria revogada, é importante dizer que essa visão da saúde integral das mulheres, ela é a base para a revogação da portaria. Em que sentido? Né? No sentido de que nós devemos proteger meninas e mulheres que foram expostas à situação de violência sexual dentro do que a lei já determina, uma lei que vem da década de 40. Foi isso que nós fizemos. Né? Nós temos a obrigação, com o Ministério de Saúde e os profissionais de saúde, têm o dever de proteger, né, as pessoas nessa condição. Então, por isso, a portaria foi revogada. Mas a nossa visão é de uma defesa da saúde reprodutiva. Eu, inclusive, tive essa pauta com as ministras da Saúde da Argentina, do Chile, com o secretário de Saúde dos Estados Unidos, todos preocupados com essa visão compartilhada como algo essencial para pensar os direitos hoje.
Ministra, Constança, posso te pedir só uma licencinha? Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas eu volto com você. Você fica com a palavra para perguntar para a ministra. É rapidinho, gente. Não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva com a ministra Anísia Trindade. Quem pergunta para ela agora é a Constança Tati.
Ministra, durante a pandemia, Israel foi um país que teve bastante de destaque no combate à Covid. E um dos fatores que as pessoas elogiaram muito, é a questão da informatização dos dados. Então, todo mundo que ia lá tomar vacina, tudo estava informatizado, tudo quem faltava, quem não sei. Enquanto isso, no Brasil, que a gente viu foi um pouco o oposto. Dados muitas vezes duplicados, muito atraso, um estado numa velocidade, outro no outro, município que não conversava com o estado, apagão, enfim. Eu queria saber se a senhora já conseguiu encarar essa questão da informatização, se o Ministério da Saúde vai conseguir informatizar e unificar os dados da população brasileira, dos pacientes, para que não fique sempre uma coisa desconecta da outra.
Ah, excelente, Constança. Sim, obrigada pela pergunta. Você me dá a oportunidade de falar que nós, primeiro, de fato, esse diagnóstico da falta de dados foi uma constante no período de transição. Quase todos os grupos falavam disso. Além disso, eu acompanhei uma grande pesquisa coordenada pelo Centro de Integração de Dados em Saúde, Integração e Análise de Dados, que é uma cooperação Fiocruz Bahia com a Universidade Federal da Bahia e que acompanhou os dados de vacinação de todas as vacinas usadas no Brasil e fez o cruzamento, o linkage com dados de hospitalização, com dados de óbito. Isso mostrou a efetividade das vacinas, estudos já publicados, muito robustos, mas nós tivemos, a partir de agosto do ano passado, uma dificuldade com esses dados, além disso que você fala, unificação de sistemas, registros adequados. Então, por essa razão, nós criamos uma Secretaria de Saúde Digital, né, para lidar, para fortalecer o DataSUS, que é o sistema de dados do Sistema Único de Saúde, e para promover essa integração de dados e a possibilidade do maior e melhor uso possível desses dados, além de inovação na área digital, né, além do uso de aplicativos, inovações nessa área. Então, isso é uma prioridade, eu estou assim, muito segura que nós vamos avançar nessa área. Quem está na frente dessa secretaria é a doutora Ana Estela Haddad, que já vinha de uma experiência importante com telesaúde, e creio que nós vamos poder avançar bastante nessa área.
Ministro, uma das maiores demandas represadas aí da saúde, que foi tema inclusive de promessa de campanha do próprio Lula, do ex-presidente também, é a correção da tabela do SUS. Vem colocando em risco a realização aí de muitos procedimentos que têm alguma participação complementar do setor privado. Um dos casos mais clássicos é o do setor de hemodiálise, que tem muita parceria com o setor privado. Qual é a previsão para a discussão dessa correção? Eu sei que o cobertor é curto, a gente está discutindo aqui problemas de recursos em diversas áreas, diversas pontas do Ministério, mas essa é uma que, inclusive, foi uma promessa de campanha do presidente, né?
Como você disse, o cobertor é curto e o financiamento público do Sistema Único de Saúde, o financiamento público, ele precisa aumentar, né? Isso também estava colocado claramente no discurso de campanha. O SUS é subfinanciado, é importante dizer isso. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Esse ano, diante de tantos desafios, o que nós conseguimos, a partir da PEC Transição, garantir, né, o orçamento para essas ações definidas como prioritárias. No caso da tabela do SUS, da hemodiálise em particular que você citou, eu sei que é um problema, tem sido apontado por todos os secretários de saúde, pelos governos. Nós estamos nesse momento realizando um estudo para também não fazer qualquer tipo de reajuste linear. O impacto é muito grande, seria da ordem de 400 milhões, né, só para dar uma ideia desse volume, por exemplo, um reajuste de 10%. Mas nós vamos fazer esses reajustes a partir desse estudo, né, até avaliando situações diferenciadas no país. Além disso, para a questão do programa de redução de filas, nós já deixamos a possibilidade dos estados até dobrarem, né, a questão do valor que está na tabela do SUS a partir de um plano estadual que tenha como efeito a redução dessa fila, né, que é um dos problemas que nós já tratamos aqui hoje. Então, é dessa forma que Nós estamos trabalhando com isso, mas é muito importante frisar isso, né? Nós precisamos aumentar o financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. Essa tem que ser uma meta permanente e esperamos conseguir isso a partir já do próximo ano.
E Laís e Mariana tinham pedido. Laís.
Sou eu? Então, vou falar da minha região novamente, ministro. Assim, a Amazônia é uma região endêmica de várias doenças, né? Então, mas não tem estrutura de vigilância laboratorial e epidemiológica, né? Com exceção de algumas capitais, como Manaus e Belém, né? A própria Fiocruz, né? Que tem a Fiocruz Amazônia em Manaus, né? Então, uma rede descentralizada tornaria mais eficiente o combate a essas doenças, como a própria Covid, né? Que foi um caos lá na nossa região, sobretudo no Amazonas e em Manaus. A senhora considera um desafio, um grande desafio, a interiorização dessas ações, dessa vigilância que é tão necessária na região?
Considero, sim, um desafio. Houve, né, durante a pandemia de Covid-19, a constituição de uma rede de vigilância com laboratórios que tem tido avanços importantes, que permitiu, por exemplo, no caso de Manaus, que você mencionou, a própria identificação da variante Gama foi feita por pesquisadores, né, da Fiocruz de Manaus, com a liderança do pesquisador Felipe. Né,
na VECA.
Exato. E o que eu penso da interiorização é que nós devemos fortalecer, sim, essa rede. Nós temos o Instituto Evandro Chagas, não é? E fortalecer os laboratórios centrais, isso foi feito também com aumento da capacidade de diagnóstico. E essa não só é uma prioridade em relação à Covid, mas como uma estrutura de prevenção e de preparação, né, para futuras epidemias, não só pandemias. E eu acho que um olhar especial à região amazônica é um compromisso até que eu assumi, inclusive de constituição de um grupo de trabalho específico, porque nós já contamos com muitas contribuições, né, no período de transição, e é uma região que requer, de fato, pelas grandes distâncias, por vazios assistenciais, pela necessidade de fortalecimento do seu próprio sistema de pesquisa e de inovação, uma atenção especial, Laís, e espero poder contribuir para isso.
Ministra, hoje a gente sabe que para promover saúde é muito importante considerar os determinantes sociais da população, né? Os fatores sociais, econômicos, culturais, raciais. E os países que adotaram políticas articuladas entre as diversas áreas foram muito bem sucedidos na promoção da saúde, né? Eu queria saber como a sua gestão pretende articular, se pretende articular, políticas sociais e públicas de saúde com as outras áreas do governo, esporte, educação, direitos humanos.
Bom, essa pauta eu tenho procurado trabalhar também desde da primeira semana, já com conversas com a ministra do Esporte, com o ministro Silvio dos Direitos Humanos. E eu creio que seja fundamental também uma visão hoje, né, das questões socioambientais, eu diria, né, porque não existe questão exclusivamente ambiental, exclusivamente social. Elas estão muito imbricadas na promoção da saúde, na detecção, inclusive, de novas possíveis epidemias. É impossível separar o biológico do social, né? A própria disseminação de um vírus mostra isso. É a condição da mobilidade, do transporte, da casa, da proteção. Então, essa visão integrada faz parte da minha formação, né, até profissional, acadêmica também, e ela é fundamental para a saúde. Não é possível pensar, por exemplo, vamos resolver a questão Yanomami sem pensar essa articulação, né, para falar de algum dos temas que tratamos aqui. O que nós não fizemos ainda, mas faremos, é restabelecer o Conselho de Determinantes Sociais da Saúde, para promover essa integração de uma forma sistemática e também apontar estudos que possam ser feitos, né, contribuições feitas pelos institutos de pesquisa, pela universidade, de forma interdisciplinar, né? Eu publiquei há pouco tempo na revista Saúde em Debate, um artigo sobre esse tema da interdisciplinaridade, e é também o que eu acho que devemos exercer na orientação de governo.
Ministra, a gente está falando sobre a participação, né? A gente sabe que o SUS ele nasce, inclusive, a partir da participação de tanto mulheres negras periféricas que estavam lutando pelo direito à saúde junto a médicos sanitaristas. O movimento popular da Zona Leste de São Paulo é um grande exemplo para todo o país, né? Serviu de inspiração para a gente ter movimentos de saúde populares no Brasil todo. Nos últimos anos, no entanto, a gente viu que houve um enfraquecimento, né, da participação popular no SUS. Nós temos conselhos. Como que vocês estão pensando essa reaproximação com os movimentos populares, os movimentos sociais de saúde?
Bom, a saúde tem uma peculiaridade, né? Nós sabemos que no início do governo Bolsonaro, muitos conselhos deixaram de existir. Mas o Conselho Nacional, como é o caso do Conselho ligado à nutrição, né, que agora vai ser refeito. Mas no caso da saúde, o Conselho Nacional de Saúde, ele permaneceu, porque foi um conselho instituído em lei, né, e ele é parte constitutiva, né, do nosso SUS, como é o caso dos Conselhos Secretários Estaduais de Saúde e Municipais. Mas houve, de fato, né, um grande enfraquecimento dessa participação popular, mesmo com as conferências nacionais de saúde que ocorreram. O que o governo fez agora de muito inovador, o governo do presidente Lula, foi estabelecer um sistema de participação social e diversidade. Eu creio que essa é uma grande inovação e vai reunir representantes de todos os ministérios para que esse tema não seja restrito a um ministério. Então, no caso da saúde, nós teremos, né, essa participação no sistema, mas nós temos também essa participação através de uma diretoria de gestão interpartite participativa, que faz o diálogo justamente com o Conselho Nacional de Saúde e com os conselhos de secretários municipais e estaduais, esse sistema tripartite SUS. Né? Então, nós vamos fortalecer essa participação e vamos participar desse sistema mais amplo que o governo federal criou agora, sob coordenação da Secretaria de Governo. Eu espero que isso renda muitos bons frutos, Jéssica. Ótimo. Nós estamos aí no começo.
Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o nosso último intervalo e volta já já para o encerramento desse importante Roda Viva com a ministra da Saúde. Estamos de volta para o nosso último bloco do Roda Viva. Quem vai perguntar agora é a Basília Rodrigues.
Ministra, eu queria saber do programa de transplante de órgãos, tecidos e células. O Brasil, em um determinado momento da história, ele se vangloriou como o país que detinha o melhor programa de transplantes do mundo, o maior programa. Só que isso não é mais assim. O que está acontecendo com este programa? Ele sofre do mal comum, que é a falta de recursos, ou falta mais alguma coisa para fazer que a gente volte aos mesmos patamares de transplantes antes da pandemia, antes da Covid-19? Porque os números da Covid até melhoraram, mas o número de transplantes não. Ainda tem uma fila muito grande de pessoas aguardando essa cirurgia.
Obrigada, Basília. Bom, primeiro, assim, acho que o Brasil tem razão de se vangloriar, né, do programa de transplantes, do programa para AIDS, de vários programas que o Sistema Único de Saúde liderou e do Programa Nacional de Imunizações que nós falamos aqui. Mas em relação aos transplantes, qual é a situação? Nós hoje temos uma fila para transplantes de 60 mil pessoas. Né? É um número que é o triplo do que já ocorreu em outros momentos da nossa história recente. Né? Esses números nós estamos trabalhando, não só com os números, mas também com o estabelecimento de uma política prioritária na mesma linha, né, da fila da redução, do programa de redução de filas, uma atenção especial para transplantes. Estamos contando, inclusive, com o apoio do Dr. Medina, da Academia Brasileira de Medicina, que estará conosco essa semana para que nós possamos juntos estar trabalhando, tratando com bastante prioridade desse tema. Mas esses são os números de hoje e eles são basicamente o triplo do que já tivemos numa história mais recente.
Ministra, entre as muitas necessidades de reparação aí do período da pandemia, estão a elucidação das pesquisas que foram feitas, muitas vezes sem consentimento de pacientes, por exemplo, em Manaus ou com os pacientes da Prevent Senior. A senhora imagina que isso está a cargo da Justiça, e assim tem de ser, ou o Ministério da Saúde tem algum papel no esclarecimento desses episódios?
Está a cargo da Justiça, mas o Ministério da Saúde, também sendo um Estado, né, a dar qualquer tipo de esclarecimento e analisar qualquer dado, eles têm que estar totalmente à disposição, mas a condução, nesses casos, é sim da Justiça. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem que ser visto como uma lição aprendida e o Ministério da Saúde tem que contribuir para o fortalecimento da ética em pesquisa, de uma maneira muito clara. O Brasil tem um Comitê Nacional de Ética em Pesquisa que avançou muito, né, nas suas formulações, nas suas orientações, e a partir desse Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que é articulado ao Conselho Nacional de Saúde, eu acho que nós podemos avançar nessas contribuições, né? Mas eu acho que nós temos que contribuir totalmente dentro da nossa competência, da nossa capacidade para elucidar qualquer problema.
Ministra, uma área que é apontada como essencial, né, já era apontada antes, né, a área da saúde mental, que foi esquecida na última gestão e que precisa de muitas melhorias no SUS, né? Como a gestão está pensando as políticas públicas para essa área?
A primeira decisão foi instituir como departamento. Quando eu falo departamento, até para dar noção, o Ministério da Saúde, no seu organograma, tem secretarias e tem departamentos que são os locais de definição das políticas, das ações prioritárias.
Vacinação foi um, né?
Vacinação foi um, saúde mental o outro, e STAIDS, o retorno desse departamento, foi outro departamento reconstruído. Qual é a orientação? Nós estamos trabalhando com o diálogo com as redes, com as instituições do campo da saúde mental. Há um grande aprendizado do Brasil nesse campo, nessa área, desde a luta antimanicomial, toda a discussão desse componente da saúde mental como parte do Sistema Único de Saúde. Então, nós estaremos no processo de preparação para uma Conferência Nacional de Saúde Mental, portanto, com base nas bases que nós já temos, teóricas e práticas da área, do reforço aos CAPs, que também foram desativados, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, seria como a atenção básica mais direcionada para a saúde mental, esse reforço que é muito importante. E esse tratamento também da saúde mental na visão das linhas de cuidado. Agora, ao mesmo tempo, eu creio que o Brasil tem um forte número de especialistas muito qualificados nessa área e sabemos que a própria experiência da pandemia como um trauma, né, e o Joel Birman escreveu um livro sobre isso, inclusive o trauma da Covid-19, ele também nos faz pensar como fortalecer até a capacidade coletiva de lidar com uma situação tão adversa. Então, é dessa forma, Mariana, nós estamos pensando a retomada dessa política.
Ministra, justamente na pandemia a gente viu que o Brasil não estava preparado, bom, ninguém estava, mas vimos algumas falhas, desculpe, algumas falhas que foram melhoradas, como vigilância genômica, até falta de insumos básicos, máscaras, luvas, que faltou no começo da pandemia. Eu queria saber algumas coisas. Primeiro, a senhora acha que o Brasil aprendeu bastante com a pandemia e estamos, quais são os gargalos que ainda existem para futuras epidemias e até uma pandemia que possa vir?
Constância, assim, eu creio que nós temos que ter um programa mesmo de preparação e resiliência dos sistemas de saúde e preparação para futuras pandemias. Né? E vamos estar trabalhando isso a partir do Ministério da Saúde, mas também envolvendo outros ministérios da área econômica, da área social. Né? E outros países vêm fazendo isso, Portugal vem discutindo programas nessa direção. Isso significa olhar a recuperação tanto do sistema de saúde quanto das outras áreas também. O que nós podemos ver como gargalos? Né? Bom, primeiro, nós devemos fortalecer muito a integralidade do sistema, que já falamos aqui. Segundo, nós temos que fortalecer o complexo econômico industrial da saúde. Né? Nós temos que superar a grande desindustrialização que ocorreu no país, desde coisas de tecnologia mais simples, como luvas, né, máscaras, que até esse material foi importado, como sabemos, até outros componentes muito mais complexos, como vacinas, como medicamentos. E nós temos base de pesquisa para isso, e nós temos laboratórios de produção na Fiocruz, no Butantan, como eu já mencionei aqui também. Então, fortalecimento desse complexo econômico industrial da saúde, garantindo que nós não tenhamos a dependência econômica e a forte importação que temos desse insumo. Aprendemos a lição? Eu espero que sim. Há um sociólogo, Klaus Adler, que fala a sociedade até aprende, mas o mundo é difícil de mudar. Então, acho que o mundo é muito resistente à mudança, ainda mais num país desigual como o nosso. Gargalos, né, que eu acho importante também o que você mencionou. Eu discuti isso com toda a rede de universidades e institutos de pesquisa. O Brasil chegou a ter cerca de 15 projetos de vacina com desenvolvimento de inovação própria dos nossos grupos de pesquisa. Né? Algumas estão chegando agora, que é a associação da UFMG com a Fiocruz de Minas, do pesquisador Ricardo Gazinelli, chega agora a uma fase já de ensaio clínico. Né? Por que isso aconteceu? Outros países, como a Índia, por exemplo, avançaram na produção das suas vacinas. O Brasil poderia também ter avançado. Fizemos uma grande proeza, né, eu diria, que foi ter feito toda a incorporação tecnológica em 10 meses da vacina desenvolvida originalmente por Oxford. Quer dizer, nós temos capacidade, precisamos ter política pública.
Ministra.
Né? Eu acho que é muito importante isso, política pública nessa área.
Antes de eu passar para a Jéssica, quero só aproveitar esse gancho para a gente não perder. Vacinação da Covid-19, a gente vai continuar usando quais imunizantes, qual fase dessas vacinas e qual vai ser a periodicidade para a população em geral e não só para mais vulnerável?
Bom, não, falei de vulneráveis porque nós vamos fazer essa vacinação de bivalente, mas disse também que toda a população deve completar seu esquema vacinal, né, aqueles que não fizeram as duas doses, mais a dose de reforço e as doses de reforço que foram indicadas pelo Programa Nacional de Imunização. Como vai ser essa periodicidade?
Mas é que todas essas doses foram no ano passado. A gente vai ter vacina anual para a Covid-19?
Pois é, nós entendemos que estamos numa fase de transição. Então, ainda vamos ter que definir essa periodicidade. O importante nesse momento é que todos têm o seu calendário vacinal completo. Né? Nós temos ainda 33 milhões de brasileiros que não completaram esse esquema vacinal. Né? Isso, no caso das crianças, ainda é mais agudo e de adolescentes também. Ah, então, é isso. Nós estamos vivendo uma fase de transição. É possível que venhamos a ter reforço anual. Isso está sendo avaliado de acordo com o comportamento da pandemia, das variantes. E nós reconstituímos também o Comitê Técnico Assessor de Imunização para que nós tenhamos essas respostas com base científica.
Certo. Jéssica?
Dentre as portarias revogadas, a gente também teve a queda da rede de atenção materna e infantil e a volta da rede Cegonha, né, que tem esse olhar mais multidisciplinar para as mães e também para os seus filhos até 2 anos. Qual que é a importância de olhar a saúde da mulher de uma maneira integrada? A senhora já falou um pouco sobre isso aqui. A gente já falou, inclusive, sobre a mortalidade materna no Brasil, que cresceu de novo, infelizmente. Mas se a gente pudesse aprofundar um pouco mais esse tema, acho que há muitas mulheres nos assistindo que querem saber sobre isso também.
Ah, excelente. Não, acho que a visão da saúde integral, né, o que temos que pensar em todo o ciclo de vida, né? Bom, eu inclusive converso muito também sobre a questão da menopausa, né, tão importante na saúde da mulher, né, que no caso me atinge, né, como mulher na idade em que me encontro. Então, tudo isso acho que tem que ser fruto de uma visão da saúde integral. É importante a sua pergunta, porque eu tenho muitas colegas que até questionaram, mas a rede Cegonha, esse conceito é um conceito muito ultrapassado, porque associa só a maternidade, a saúde da mulher. Então, é importante esclarecer que ao revogar as portarias, imediatamente nós tínhamos que manter o que estava antes, porque nós não podemos deixar nenhum vazio de cuidado. Mas nós certamente vamos aprimorar todas essas políticas e, entre elas, a saúde da mulher com essa visão mais ampla e integral, como você colocou, Jéssica.
E Laís?
Ministra, eu vou voltar ao tema da situação dos Yanomami, né? O Ministério da Saúde tem algum planejamento para fazer um censo epidemiológico na terra indígena? Nos últimos 4 anos, nós tivemos um grande apagão, aliás, em todas as terras indígenas, né? Não sabemos nem quantos morreram de Covid. Como é que está esse planejamento? Ou se é que o Ministério pretende fazer esse planejamento epidemiológico?
Claro, eu acho que todo o trabalho da Secretaria de Saúde Indígena tem que se basear nas evidências científicas e estudos epidemiológicos serão fundamentais. Existem alguns estudos feitos, Elaíse, né, para também não acharmos que estamos no zero. Por exemplo, uma contribuição muito importante foi feita durante a pandemia de Covid-19, mas não se limitou à questão da Covid, que foi o estudo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal a partir da demanda da Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, né? Então, existem muitos dados, esse estudo, esse relatório já contém muitos dados. Existem outros dados na própria Secretaria de Saúde Indígena que nós temos que aprimorar e avançar. E também nós vamos ter que olhar os dados do censo, né? Do censo do IBGE, que também com a contribuição dos pesquisadores da área passaram nos últimos anos a envolver, nos últimos censos, desculpe, a envolver também a população indígena. Então, certamente nós teremos dados mais robustos para trabalhar e isso vai alimentar esse trabalho da CESAI e também da FUNAI e do próprio Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado agora nessa gestão do presidente.
Ministra, a gente está se caminhando aqui para os últimos minutos do nosso programa, mas eu não queria deixar de ouvi-la sobre essa particularidade histórica, o fato da senhora ser a primeira mulher à frente do Ministério da Saúde, um ministério com demandas tão robustas e tantas dificuldades como a gente descreveu. A senhora acha que a sua trajetória multidisciplinar a preparou para isso e o desafio que a senhora encontrou é muito maior do que a senhora esperava?
É interessante, Vera. De fato, assim, é uma situação que nem eu não estava nem colocada no meu horizonte, apesar de eu ter presidido a Fiocruz, uma instituição tão importante. Mas ser ministra da Saúde, para mim, é sobretudo usar essa trajetória, essa experiência, mas sobretudo valorizar a relação entre a ciência, a saúde e a democracia. Então, eu vejo assim, muito como uma oportunidade, eu que estudei desigualdades sociais, que me comprometi com tantas questões ao longo da minha trajetória, de poder dar essa contribuição, né, à sociedade que permitiu que eu me formasse, que, de certa maneira, com tanta desigualdade, eu posso dizer que eu sou privilegiada, né, apesar de ser uma pessoa normal de classe média, né, é, pesquisadora, professora, né, na base, né, na essência, digamos assim, mas estar num cargo tão elevado, para mim, é uma oportunidade de ajudar um Brasil que eu procurei conhecer, que eu procurei estudar, né, e que eu acredito que possa ser um país diferente, mais justo, mais humano, autônomo, né, e com muito a contribuir também em termos internacionais, com solidariedade, com uma visão de justiça, de democracia, que está em questão em todo mundo e é uma afirmação fundamental. E a saúde pode ajudar, a meu ver, numa visão mais unida, mais solidária, mais justa de sociedade.
Obrigada pela entrevista, ministra.
Obrigada, querida.
É isso, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito à ministra por essa entrevista tão importante num dia em que ela teve uma agenda que começou às 6 da manhã. Agradeço também às minhas colegas jornalistas que compuseram essa bancada feminina hoje. Basília Rodrigues, Constância Tati, Elaíse Farias, Jéssica Moreira e Mariana Varela. Obrigada sobretudo a você pela audiência hoje e sempre. Vai levar um tempo até que a população volte a confiar nas vacinas e a manter a carteirinha das crianças em dia, para que uma parcela da sociedade entenda a necessidade de protocolos sanitários numa pandemia e que a desnutrição infantil deixe de ser uma chaga a nos envergonhar como país. Para isso, é necessário que o Ministério da Saúde seja blindado de pautas ideológicas e de interesses políticos menores, que sugam boa parte da capacidade orçamentária que já é bem reduzida. Boa sorte para a ministra nesta caminhada e você assiste agora ao Eterno Senhor Brasil. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!